Fala pessoal, tudo bem? Como vai? Vamos lá para nosso podcast semanal. O dia hoje foi bem bonito. Final de semana, como um todo, foi bem bonito, né? Bem agradável, deu uma boa motivada. Então vamos, de acordo com os prognósticos climáticos, a gente tem que aproveitar hoje e amanhã, porque depois o bicho vai pegar. Então vamos fazer o nosso coletivo hoje. Então, escuta o áudio, depois a gente se reúne para conversar, bater foto, bater papo. E o seguinte, primeiro um pedido, tá? Lembra que todo o conteúdo, seja ele de vídeo, seja ele podcast, seja ele é individualmente, ele é individual de cada um e do grupo, tá? Sempre eu peço, não compartilha, não fala, não repassa. Não é a primeira, não é a segunda vez que pessoas que não têm nada a ver com nada chegam para mim para falar alguma coisa e lá naquele teu vídeo, lá naquele podcast, falei, pô, mas nem te conheço. Então, tá rolando conteúdo e eu já comentei que, pô, vocês pagam pelo serviço. Né? Vocês pagam para ter um negócio diferenciado e você vai compartilhar isso com quem não faz parte, com quem é teu adversário, então dá uma repensada nisso, tá bom? Até porque, por exemplo, tem vídeos que tem mais visualizações do que alunos no grupo. Então, peraí, tem mais gente vendo, tá? Então, pedidinho especial aí, que isso é de vocês, tá bom? Se a pessoa está interessada, ué, pede para ela entrar no grupo. Tá bom? Semana passada a gente terminou o podcast com uma reflexão de sermos bons exemplos para os nossos filhos. Você conseguiu pensar sobre e conseguiu tomar alguma decisão durante essa última semana sobre ter uma rotina? Com eles, com você, horário para dormir, horário para acordar, horário da alimentação, tipo da alimentação, horário para o lazer, horário para leitura, para o exercício. Então, só relembrando, né? Espero que todos tenham feito algum tipo de reflexão e atitude sobre isso, tá? E complementando essa questão dos filhos, ontem eu até fiz um post na rede social que o meu filho ele anda mais de skate e joga futebol do que anda de bicicleta. É porque eu quero? Não. É porque é o que é mais tranquilo, né? Então, futebol tem infraestrutura, tem em tudo que é lugar, é fácil você conseguir uma escolinha, você conseguir um local para colocar. E pista de skate na nossa cidade, meu, tem pelo menos umas seis, sete pistas que são bem legais. E você vai final de semana quando eu vou levar ele, meu, bombando, tem tudo que é tipo de criança, desde 3 anos, 4, 5, os adolescentes, os adultos, são ambientes bem ricos. Então, infraestrutura, né? Seria interessante cada um de nós. Eu já fiz isso várias vezes. Abri um chamado no 156, liga lá rapidinho, 156, e fala assim: olha, eu quero que meu filho comece a andar de bicicleta, mas não tem infraestrutura na cidade. Tem campos de futebol ociosos, tem praças ociosas, tem vários terrenos ociosos, e não tem nenhuma pistinha, nem que seja pequena, para fazer a iniciação, né, de ciclismo para as crianças. Seria bem interessante, tá? Quanto mais chamadas. Eles vão ter que se coçar mais, até porque não é muito investimento, né? Os espaços já existem. E foi engraçado. Ontem eu cheguei do treino e eu levei ele para pedalar. Falei, vamos dar uma pedalada? Vamos. Né? Levei meu filho para dar uma pedalada aqui no bairro. E faz tempo que a gente não fazia isso. Eu tinha uma rotina com ele, principalmente quando o clube estava fechado, que não estava tendo futebol, eu tinha uma rotina de levar ele pedalar 2, 3 vezes na semana. E agora faz tempo que eu não levava. Meu, coitado, ontem, tipo, o pedal que a gente fazia de boa, ele sentiu, sabe? Ele sentiu. Então, assim, até uma criança um pedal tranquilo ali, ou um pedal para eles, o condicionamento é super importante. Consistência. Então, quanto ele estava indo 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, estava melhorando, melhorando, melhorando. Ficou um tempo sem ir. Ontem, coitado, eu tive que mudar o trajeto ali uma hora, porque ele já estava meio fraquejando. Então, isso que ele faz outras atividades. Agora, pensa com a gente quando dá uma parada monstra e acaba não fazendo nada e se alimentando mal, confusão, ele ainda se alimenta bem. Mas vamos lá. Essa semana agora nós temos a prova, o desafio de 100 km, que não é mais 100 km. Que bom, né? Que bom. Foi reduziu para 80. Assusta menos, porque a gente está muito tempo sem prova. Com relação à distância, a altimetria ainda dá uma assustada, 2.200, né? Se eu não me engano, 2 e pouquinho. Passou de 2, fica tudo mais seletivo, né? Mas é ingrata, porque não é tão pancadaria que nem 50, 60 km, mas também não é longo a ponto de você realmente tirar o pé e ir na boa. Então vai ser um desafio, tá? Executar a prova e tentar entregar ali entre 3 horas e meia e 4 horas de pedal, tá? E uma das coisas que eu defendo muito é aquela periodização invertida, né? Do sempre pronto. O sempre pronto é o quê? Eu tenho um condicionamento mínimo que em 2, 3 semanas, no máximo 4, eu já fico apto a fazer qualquer coisa. Seja XCO, seja prova por etapas, seja prova única. Então, a gente estava num condicionamento físico tranquilo, razoável, a ponto de estar motivado, e aí menos de 2 semanas marcaram a prova, e a grande maioria das pessoas que vão participar, tá tudo certo. Só fizemos um simulado aí no final de semana, gerenciamos a fadiga nessa última semana, já colocamos alguns estímulos e tudo certo para a prova. Vamos lá. Agora pensa se tivesse, ah, não tá tendo prova, não vou treinar, não tá tendo prova, não tá pronto. Tinha perdido a oportunidade de startar porque estava lá embaixo com o condicionamento bem ruim. Aí vai ficar 2 meses, vai demorar quase 2 meses para chegar numa condição, no mínimo, que consiga fazer uma frente, né, aos adversários. Então, falando nessa questão da prova, eu estou num dilema com relação a tamanho de coroa. Porque vai passar de 2 mil metros. Então, nesse caso, seria mais interessante a 34, pensando no modo geral. Só que eu gosto muito da 36 e estou muito adaptado. Tanto que ontem a gente fez um treino de 1.700 e eu percebi que se tivesse mais 500 metros de altimetria ali, eu levava de boa, tranquilamente. Não cheguei no talo. Mas ritmo de treino é uma coisa, ritmo de prova é outra. Então eu estou bem na dúvida ainda. Não, eu saí ontem para pedalar e tomar essa decisão, mas confesso que eu não consegui ter um bem claro. Ah, vou pôr 34 e beleza. Fiquei na dúvida de que realmente tentar ir com a 36. Eu vou pegar o pessoal que fez o percurso, vou analisar bem a altimetria, o tipo de subida, quantos graus de inclinação. E vou ver se isso vai fazer com que eu tome a decisão mais assertiva de diminuir para 34 ou de repente até 32, em vez de ter a 36, uma marcha que eu consigo pedalar nas descidas, consigo ganhar terreno em partes mais planas, mas eu vou ter que analisar o terreno. E falar em analisar terreno, teve pessoas que vão participar do desafio e foram fazer o percurso da prova. Confesso que eu não tenho opinião formada, tá, sobre isso, e isso é individual de cada um. Tem gente que gosta de saber a prova, como que vai ser, ah, aqui vai passar lá, aqui vai passar assim, aqui vai passar assado. Eu, pessoalmente, se eu olhar a minha forma de pensar, a minha forma de me motivar, a minha forma de me dar sangue no olho, Eu prefiro não saber. Eu prefiro não ir. Saber a distância, saber a altimetria, olhar o gráfico e, meu, bora lá. Sabe? Porque senão vai ficar naquela, ah, agora vai vir aquela subida, agora vai acontecer isso, agora vai ficar aquilo. É muito mais fácil lá no dia eu não ter que ficar me preocupando mais isso, né? Eu tenho que me preocupar com a subida, que é uma preocupação que vai acontecer, mas eu tenho que ficar me preocupando com a subida e mais o quanto vai faltar, o quanto vai falar, ainda falta isso, ainda falta aquilo, meu Deus. Que é uma sensação que isso passa pela gente, né? Pode ver, todo dia que é. Toda vez que larga uma prova, você, ah, não, hoje não é para mim. Ah, hoje a perna tá queimando. Não, hoje não. Ah, acho que vou desistir. Ah, acho que... Olha quantas vezes passa até o corpo encaixar na prova, quantas vezes esse pensamento passa na nossa cabeça. Então, se eu souber o percurso, talvez isso potencialize ainda mais. Mas, como eu disse, é individualmente de cada um. Agora, uma questão mais fisiológica e uma questão um pouco mais técnica, tá? É muito mais vantajoso eu fazer que nem a gente fez. A gente foi lá, fez um percurso de 65 km, numa intensidade muito maior do que quem foi lá no percurso da prova e fez 80, numa altimetria maior e fez uma velocidade média mais baixa, uma frequência cardíaca mais baixa. Porque assim, o que incomoda mais? Num período de numa prova é a intensidade e o desconforto da intensidade. Então, se eu tenho possibilidade de trabalhar isso uma semana antes, é muito mais válido. Até porque, como a gente não está competindo demais, não estamos competindo, eu preciso saber como que está meu ritmo de prova. Meu, eu estou aguentando essa marcha, não estou aguentando essa marcha, estou aguentando por esse ritmo, não estou aguentando por esse ritmo. Eu preciso ter uma referência técnica fisiológica, né, de força, de explosão e não só de resistência. Pô, resistência já estou fazendo há um ano, tá? Mas também é uma coisa individual, tá? Às vezes a pessoa prefere estar tá mais no controle da situação, sabendo do percurso, do que realmente a importância da questão da intensidade na cabeça ali a hora que aperta, tá? Falando Você ficou construir um raciocínio em cima do que pode ser individualmente para cada um e do que eu prefiro, tá? Então eu prefiro fazer o que a gente fez, até porque assim eu já sei o ritmo de prova que eu vou ter que colocar, porque ontem, pô, subi junto com o Thiaguinho, subi junto com o Pedro, subi junto com o Clóvis, em umas subidas bem inclinadas de 10 minutos, de 6 minutos. Então eu já sei hoje qual é o passo que eu tenho que colocar para mim se manter com eles, com pessoas mais fortes, ou o passo que eu tenho que colocar para essas pessoas mais fortes abrirem, mas eu conseguir recuperar em outra situação, ou saber o ritmo que eu tenho que pôr para largar alguma pessoa que esteja talvez na minha roda me sugando e eu tenho de alemã. Então eu estou muito fresco na cabeça essas questões técnicas, tá? E questão de motivação. Cheguei em casa e vi o Strava, pô, vários RPs de subidas que eu já passo ao longo de muitos anos, então isso dá uma motivada. Opa, as coisas estão bem, então a prova arrisca ser legal, tá? Falando ainda ontem do coletivo, a gente foi o quê? Em 12 pessoas? Era para ter ido em 25, né? Mas fomos em 12. Foi legal, tá? Então só eu tava com o mapa, a gente foi gerenciando, espera aqui, vai ali, todo mundo num ritmo bem legal, o percurso lá é bem desafiador, quem não conhece o Caminho do Céu, vale a pena. Você pega umas subidas ali que depois qualquer outra subida aí da região fica fácil, fica tranquilo, sabe? E o pedal foi bem bacana, mas teve uma hora que três caras de bike elétrica começaram a se enfiar no meio ali, andar junto e tipo dando risada, sabe? Aí no primeiro momento a gente acelerou, porque essas bikes têm limitador de velocidade, os caras ficaram para trás. Aí numa esquina lá, espera de novo, os caras se enfiando e querendo no final da subida passar. E, meu, tive que uma hora ficar de pé, meio que dar uma acelerada e fechar o cara, porque ele tava faceiro que ia chegar na frente ali, sabe? Meu Deus, bizarro assim os caras, bem folgados. Foi engraçado, tá? É, nós estamos num período de Olimpíadas. Então, pena que tá de madrugada, mas eu vou passar aqui rapidinho três situações, quatro situações que me chamaram a atenção. Na verdade, são três situações e uma constatação, tá? Primeira, vamos lá com relação ao ciclismo de estrada. Ciclismo de estrada, para quem não viu, foram 235 quilômetros, os caras. É, a primeira subida principal faltava uns 150 quilômetros, eu acho. E aí que começou a prova, tá? O que que a gente pode ver com o resultado? Que todos os caras que terminaram ali nas cabeças, eles participaram do Tour de France. Então, assim, o que que vale mais a pena? O cara estar bem condicionado e cansado, que foram os caras do Tour de France. Ou um cara que ficou 6 meses periodizando e vamos lá, e faz assim, faz assado, e chegou lá na prova e levou pau do cara que tava com sangue no olho, competindo, super condicionado, porque pedalou 21 dias parado, 21 dias direto e descansou só um pouquinho. Então, mais uma defesa daquilo que eu sempre falo do condicionamento geral como um todo ser super importante. Mais do que muitas vezes uma periodização super bem montada, super complexa de executar, e é tão complexa de executar que você se perde e às vezes fazer o café com leite bem feito é melhor. Café com leite que fala? Café com pão? Sei lá. Teve sim uma estratégia de equipes, a Bélgica, num primeiro momento, nos primeiros quilômetros, o Greg Avermaet, que é o cara que ganhou as Olimpíadas na vez passada, tirou o gap, levou o pelotão durante um bom tempo. Na última subida, teve os outros dois caras da Bélgica. Meu, eles puseram um ritmo na subida. Eles puseram um ritmo. Que é o ritmo que o Van Aert lá, que é o belga principal, conseguia suportar, mas de cento e poucas pessoas no pelotão, sobrou 15. Aí teve ali umas ações dos ponteiros tal, e o Carapaz, eu gosto muito dele, porque assim, meu, o cara é muito raçudo, entendeu? Ele vai, abre, tenta abrir, ataca, vai, se der certo, deu, se não der certo, beleza. Mas ele, cara, todo tempo tá tentando largar e tirar o gap, vai sozinho, põe a cara no vento. E na Olimpíada ele fez a mesma coisa que ele fez várias vezes no Giro da Itália, fez várias vezes no Tour de France. E ganhou a medalha de ouro, tá? Com relação ao XCO do MTB, a pista muito truncada, então tinha vários, ela estava muito seca, muito pó, muita raiz, muito truncada, que só tinha uma linha, então você tinha que só podia vir para aquele lugar, então você tinha que esperar. E tanto truncada que o quarto, quinto lugar já estava colocando o pé no chão. Então, a decisão do Avancini de ir para frente e fazer a primeira volta inteira na frente foi uma decisão super assertiva. E diferentemente do que ele faz, que é ir para frente e querer ferrar com todo mundo, não. Ele só foi na frente e pôs um ritmo para as pessoas não passarem ele. Só que acontece, a hora que passou, a hora que ele meio que deu uma relaxada. Que daí meio que um foi para frente, o outro foi, ele ficou em terceiro, os caras atacaram e ele não conseguiu acompanhar. Esses caras que atacaram, meu, é nítido, os caras estavam muito bem, muito bem. Você olha o Nino na primeira etapa da Copa do Mundo desse ano e você olha o Nino ontem, meu, o shape do cara tá muito diferente, mas muito diferente. Você olha na ponta ali os caras que disputaram ali primeiro até um quinto, meu, os caras estavam muito bem, estavam no shape, sabe? Estavam muito bem treinados. E não que o Avancini não tivesse, o Avancini estava muito bem treinado. Só que nesse caso já entra, meu, genética, já entra experiência, já entra espírito de ganhador, né? O Nino, por exemplo, ficou em quarto. Você vê os caras mais novos, os caras muito melhor condicionado, ele conseguiu ali ficar junto e o espírito campeão, porque o cara que é campeão, né? O cara que é campeão, ele sabe o que tem que fazer. E pode ver, tem gente que é um eterno segundo lugar, tem gente que é um eterno terceiro lugar, sempre anda bem e nunca vai. Por quê? Porque não tem o espírito de vencedor. Isso não é só na bike, é em todos os esportes, até nos esportes coletivos, né? Você olha em alguns times assim, você fala, meu, esse time é meio esquisito, mas na hora eles vão lá e ganham. Por quê? Porque sabe alguma coisa que só os ganhadores sabem, né? Que é o ir lá e botar a bola para dentro. Então, me surpreendeu muito essa questão do nível de condicionamento dos caras da ponta, tá? Por mais que o Avancini é mais técnico, é mais explosivo, o Nino é mais técnico, é isso, mas os caras estavam muito no gás, assim, de condicionamento. Eu insisto muito na questão da parte genética, né? Então, por exemplo, o cara que tem 80 de VO2. 80 de VO2, o cara é pica da galáxia. Meu, se esse cara esquiar, se esse cara andar de ciclismo, se esse cara ser maratonista, se esse cara fazer triatlo, ele vai ser bom em tudo. Se ele fizer a parte técnica direitinho, for coordenado, tiver uma condição de psicológica boa, esse cara vai se dar bem em qualquer esporte. Tanto lá nos Estados Unidos, que você pega a galera do basquete, do futebol americano, do beisebol. Meu, o cara sai do esporte, ele sai do futebol americano, vai pro basquete, do basquete ele vem pro beisebol, eles trocam bastante. Porque assim, quando o cara tem um espírito de atleta e tem corpo de atleta, ele vai se moldando ali de acordo com as situações. Tá? Então eu tenho visto isso tanto no triatlo ali nos Jogos Olímpicos também, como na mountain bike ontem. Meu, chegou um ponto que o treinamento, como que se diz? O acesso ao bom treinamento chegou para muita gente. Tá? Então, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, a ciência do treinamento estava ainda crescendo. Então, quem chegava antes tinha vantagem. O problema é que a ciência do treinamento hoje chegou para uma grande maioria de ciclistas, de esportistas. Então, o diferencial mesmo vai ser o quê? O VO2, que é a capacidade genética do cara para aquele esporte, e a cabeça, né? A cabeça de vencedor. Tá bom? Então, a princípio, é isso. Dentro das anotações que eu fiz, vamos esperar aí que o impacto dessa semana do frio com relação à nossa motivação e à nossa rotina não seja tão grande. Lembrando sempre que você tem a imagem aí das cores das últimas semanas. Na pior das hipóteses, você tem que deixar amarelo na média. Entregar uma semana amarela. Olha a média, entrega na média. Se vira. Na pior das hipóteses, ou se você está no período competitivo, você pode deixar uma laranja. Tá bom? Agora, se as coisas forem encaixando, meu, semaninha verde, com certeza. Porque raramente dá para contar nos dedos aí quem não tem possibilidade de fazer uma semana verde e crescer condicionamento. Beleza? Pessoal, um abraço, até mais.